Sports. E já temos connosco ao telefone a Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador. Muito bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar hoje com uma história relacionada com o uso de doping no desporto.
Sim, e a verdade é que esta é uma notícia que pode começar a mudar um paradigma que está em vigor há muitos anos e que precisava de ser refrescado, digamos assim. A agência antidoping do Reino Unido, que obviamente controla todas as regras e todos os controlos antidoping no país, anunciou que vai reduzir as sanções aplicadas aos atletas que acusem positivo para cannabis ou para cocaína nos controlos periódicos. Ou seja, que estes atletas que utilizem uma destas substâncias não sejam afastados das competições durante longos períodos de tempo, mas sim durante períodos mais curtos e que não causem grandes rombos nas respectivas carreiras. E aqui serve de exemplo principalmente o caso do Luke Trainer, um atleta de longas distâncias que acusou positivo para cocaína no ano passado e que no passado mês de junho foi suspenso durante 2 anos, portanto estará 2 anos sem competir.
Sim, isto eu calculo que esta decisão tenha tido um enorme impacto. Ela é baseada em quê?
O que eles dizem basicamente é que a utilização de cannabis ou cocaína por parte destes atletas é indicativo de problemas sociais mais abrangentes, e aqui estou a citar o comunicado da Agência Antidoping do Reino Unido, e não necessariamente de uma tentativa do atleta de ter qualquer tipo de vantagem em relação ao adversário. Portanto, a Agência Antidoping explica que quer virar o azimute por completo para a preocupação com o bem-estar dos atletas e que isso passa também pela redução das sanções provocadas por substâncias que não têm como objetivo melhorar uma performance. Ou seja, as sanções duras continuam a aplicar-se aos atletas que testem positivo para substâncias que têm como único objetivo originar uma vantagem em relação aos adversários.
E Mariana, esta redução de sanções é universal? É para qualquer atleta que teste positivo para as duas substâncias?
Não, a verdade é que apesar desta vontade toda de reduzir os castigos, existem ainda algumas condicionantes, ou seja, só os atletas que assumem que violaram as regras de substâncias proibidas e aceitem participar num programa de reabilitação é que podem ver estas sanções reduzidas. Por outro lado, as sanções podem ser agravadas se estes atletas mentirem aos investigadores, se omitirem informação ou se forem hostis para as pessoas responsáveis pelos controles antidoping. Esta medida vai ainda obrigar à revisão dos casos dos atletas que estão atualmente afastados das competições e que eram elegíveis para esta redução de sanções. E a verdade é que é uma mudança de paradigma no controle antidoping que deixa de fechar os olhos à substância utilizada, portanto deixa de sancionar seja qual for a substância utilizada e passa a terem atenção que o verdadeiro problema está, claro, naqueles que querem ganhar com recurso à batota.
Olha, passamos para o futebol e para as competições europeias, onde 2 portugueses vão cruzar esta noite.
Sim, falamos do Pedro Martins e do Nuno Espírito Santo, que voltam hoje a encontrar-se na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois do Olympiacos e do Wolverhampton terem empatado na primeira mão ainda em março. O que é certo é que o Pedro Martins e o Espírito Santo são amigos, o primeiro até substituiu o segundo no Rio Ave há uns anos, mas mais do que isso fizeram ambos parte da mesma equipa do Vitória de Guimarães, que em 1995 ficou no quarto lugar da antiga primeira divisão, apenas atrás de Porto, Benfica e Sporting. Voltam a encontrar-se hoje em Inglaterra para discutir uma vaga na Final Eight da Liga Europa e a verdade é que o The Guardian, no jornal inglês, decidiu falar com o treinador que não treina em Inglaterra, portanto com o Pedro Martins, que treina o Olympiacos. O treinador português falou sobre o amigo, claro, sobre o Dom Espírito Santo, sobre a emotiva eliminação do Arsenal por parte do Olympiacos já nesta Liga Europa e ainda sobre a forma como encarou a pandemia, mas deixou principalmente uma pista sobre o porquê de Portugal ter nesta altura tantos treinadores jovens a saltar para a ribalta do futebol.
E então, qual é a teoria que ele apresenta para isso?
O que ele explica é que a ausência de grandes recursos e as dificuldades financeiras que os clubes enfrentam há vários anos acaba por impedir a aposta em treinadores estrangeiros ou mesmo em treinadores portugueses de renome, o que faz com que a aposta caia em jovens treinadores, ainda sem grandes provas dadas, mas com muita vontade, claro, de mostrar trabalho. Explica que a metodologia do treinador português é acima da média nesta altura e que a formação técnica em Portugal é agora muito evoluída e produz treinadores muito bons e depois, claro, aborda o facto de o treinador português ser agora também uma exportação além dos jogadores, portanto Portugal deixou de ser só um mercado de venda de jogadores e é nesta altura também um mercado de venda de treinadores. Diz que tudo começou com Carlos Queiroz e prolonga-se agora com Mourinho, com André Villas-Boas, com Jorge Jesus e com o próprio Nuno Espírito Santo. E a verdade é que com este discurso e com o trabalho que está a fazer no Olympiacos, uma entrevista ao The Guardian pode ser um passo importante na carreira de Pedro Martins, que também já deu provas de que tem qualidade para treinar numa liga menos periférica do que a Liga da Grécia.
Olha, vamos terminar no ciclismo com um acidente que nos tem dado nas últimas horas imagens arrepiantes.
Sim, é verdade, e terminamos com um acidente que está a ser desde já o tema do dia no desporto e que coloca em causa um dos próximos nomes de destaque do ciclismo internacional, e falamos do Fabio Jakobsen, do holandês de 23 anos, que caiu no sprint da primeira etapa do Tour da Polónia. Ele sofreu uma queda muito aparatosa e está nesta altura em coma induzido depois de um trauma cerebral severo. O principal problema, para além, obviamente, da saúde do Jakobsen, é que a queda foi em grande parte provocada por outro ciclista, pelo Dylan Groenewegen, que lutava pela vitória com o holandês e que esticou o braço, acabando por empurrá-lo contra as barreiras. A equipa do Jakobsen chega a pedir pena de prisão num comunicado que parece um bocadinho mais emotivo nesta altura do que propriamente pragmático, mas a verdade é que nesta altura o mais importante é que o Jakobsen recupere e regresse para continuar a fazer o percurso de sucesso que tinha delineado nos próximos anos do ciclismo.
Esperamos as melhoras deste atleta, com uma imagem de um acidente nada bonita que tem andado aí a correr os telejornais. Olha, Mariana Fernandes, tudo dito quanto às outras histórias do desporto, regressamos amanhã, à mesma hora. Combinado?
Combinado, até amanhã.
Beijinhos, até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.